pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, revela a expansão da indústria da construção em todos os grupos de produtos e serviços, nas empresas com 30 ou mais pessoas ocupadas.
Segundo o estudo, os programas de financiamento e apoio a projetos de infraestrutura nas áreas de energia elétrica, energia renovável, petróleo e gás natural, logística e telecomunicações foram fundamentais para o crescimento do setor.
Outros fatores favoráveis foram o crescimento da renda familiar e do emprego, o aumento das operações de crédito destinadas à habitação e a redução do imposto sobre produtos industrializados, IPI, de insumos da construção. Além disso, a economia cresceu mais de 5% ao ano pela segunda vez consecutiva.
E o Instituto também divulgou esta semana a pesquisa anual de comércio referente a 2008.
Naquele ano, 1 milhão e 400 mil empresas comerciais empregavam cerca de 8 milhões e 200 mil pessoas e os salários pagos por esses estabelecimentos ultrapassaram os 83 bilhões de reais.
Em relação a 2007, o número de pessoal ocupado cresceu mais de 8% e o de empresas aumentou quase 7,5%.
Segundo a gerente da pesquisa, Juliana Paes, a crise financeira internacional não impactou o setor.
Apesar da crise iniciada no final do ano de 2008, não refletiu os dados da pesquisa anual do comércio, principalmente pelo aquecimento da economia que vem acontecendo desde 2006, então a demanda interna estava aquecida, as famílias estavam consumindo, se tinha recuperação já há alguns anos da renda e do emprego, favorecido pelo aumento, né, da expansão do crédito e dos prazos de pagamento, então a economia continuou aquecida e não afetou aí os dados do comércio de 2008.
A pesquisa apontou ainda que as empresas que empregavam até 19 pessoas eram responsáveis por quase 63% dos empregos no setor varejista.
Edson Lupatini, secretário de Comércio e Serviços do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, explica qual a importância das micro e pequenas empresas para a economia brasileira.
Das empresas, 600 mil empresas constituídas por ano no Brasil, cerca de 98% a 99% são micro e pequenas empresas. É, o que efetivamente, né, tem sido o grande lastro para o crescimento da nossa economia. Ou seja, a nossa economia está fortemente baseada no movimento de vendas e de compras das nossas micro e pequenas empresas.
O estudo do IBGE também mostra que o setor de comércio de equipamentos e produtos de tecnologia da informação e comunicação foi o que pagou os melhores salários.
Cada profissional dessa área recebia em 2008 cerca de 7 salários mínimos, o que significaria hoje uma remuneração mensal de aproximadamente R$ 3.500.
Os mototaxistas e os motoboys vão ter que fazer um curso obrigatório para exercer suas atividades. A determinação do Conselho Nacional de Trânsito, CONATRAN, foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União e tem prazo de até 180 dias para entrar em vigor.
O curso terá duração de 30 horas e, de acordo com a resolução, o objetivo é garantir aos motociclistas profissionais a aquisição de conhecimentos, padronizações de ações e, consequentemente, atitudes de segurança no trânsito.
As aulas teóricas e práticas serão ministradas pelos DETRANS ou por instituições autorizadas.
Os mototaxistas e motoboys vão aprender noções básicas de legislação de trânsito, a importância do uso dos equipamentos de segurança e da prudência no trânsito.
Haverá módulos específicos para quem transporta pessoas e para quem transporta mercadorias. Para se matricular no curso, é preciso ter completado 21 anos e estar habilitado há, no mínimo, 2 anos para condução de motos.
Não poderá se matricular quem estiver cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir, cassação da carteira de habilitação ou estiver impedido judicialmente de exercer seus direitos.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, financiou a exportação de 143 ônibus brasileiros para a cidade de Joanesburgo, na África do Sul, como parte do projeto do Comitê Organizador da Copa do Mundo de implantação de um sistema de transporte rápido.
O financiamento foi de cerca de 40 milhões de dólares, tendo sido exportados ônibus fabricados pelas empresas Marco Polo e Scania.
Durante a Copa do Mundo, os veículos estão atendendo estações no centro de Joanesburgo e em 2 estádios de futebol da cidade que participam da competição. São o Ellis Park e o Soccer City.
Segundo o BNDES, a operação é importante porque dá visibilidade no exterior a um produto brasileiro eficiente de alta qualidade.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Lei seca reduz em 6% as mortes causadas pelo trânsito entre 2008 e 2009.
Termina amanhã o prazo de inscrições para o ProUni, programa do governo que dá bolsas de graduação para alunos com renda familiar de até 3 salários mínimos.
Terra Legal completa um ano e até o fim de 2010 vai entregar 23 mil títulos de propriedade para pequenos produtores na Amazônia.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos segunda-feira, boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.
Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
Profissionais do Judiciário serão capacitados no atendimento a usuários de drogas.
CJ de Minas Gerais autoriza aborto de feto anencéfalo.
Ficha limpa se aplica a todos os candidatos nas eleições 2010.
Boa noite. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais autorizou a interrupção da gravidez de uma gestante cujo feto sofre de anencefalia, pedido que havia sido negado na primeira instância.
O presidente da sessão, desembargador Francisco Kupilovski, ressaltou que houve entendimento entre os desembargadores de que há risco para a vida da mãe. Ele explicou o motivo de divergências nesse tema.
No caso do anencéfalo, nem sempre há um risco iminente de morte da gestante. E não é também uma gestação decorrente de estupro. Então, por ela não contemplar aquelas duas situações legais permissivas pelo Código Penal para o aborto, é por isso que se torna polêmico, porque se traduz num terceiro caso em que se pede o aborto e que não tem previsão na legislação, somente no Código Penal.
O Supremo Tribunal Federal deve julgar ainda este ano uma ação movida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde e pede a descriminalização do aborto em caso de feto anencéfalo.
O relator é o ministro Marco Aurélio Melo.
Profissionais do judiciário serão capacitados no atendimento a usuários de drogas envolvidos em processos criminais.
O curso é fruto de um acordo entre o Conselho Nacional de Justiça e a Secretaria Nacional Antidrogas. O juiz auxiliar da Corregedoria do CNJ, Ricardo Quimente, falou sobre a parceria.
O Conselho Nacional de Justiça, por meio do ministro Peluso, seu presidente, estará assinando no dia 21 um acordo de cooperação com a Presidência da República. E esse acordo de cooperação prevê um treinamento de 15 mil pessoas vinculadas ao judiciário, magistrados, servidores, colaboradores, por meio do curso à distância da Universidade de São Paulo, da USP. É um curso pelo qual nós conseguiremos treinar, a partir do mês de agosto próximo, 15 mil pessoas simultaneamente, cada grupo de 50 pessoas com um professor monitor, e é um curso já testado que vale como um curso de extensão da Universidade de São Paulo.
As pré-inscrições podem ser feitas no site www.cnj.jus.br/curso-sobre-drogas.
STJ decide que a CPMF deve ser aplicada às transações simbólicas de câmbio realizadas durante a vigência da contribuição. O entendimento vale para a Justiça Federal de todo o país. Repórter Sheila Noleto.
Em processo relatado pelo ministro Luiz Fux, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a CPMF, contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão de valores e de crédito e direito de natureza financeira, deve ser cobrada em transações fictícias de entrada e saída de dinheiro no país. O recurso tratava-se de uma conversão de empréstimo vindo da Holanda em investimento externo direto no capital da Topigs do Brasil, uma empresa de suinocultura de São Paulo. O empréstimo foi registrado pelo Banco Central. Na avaliação dos ministros, essa transação é um procedimento de câmbio, ainda que não tenha existido movimentação física de valores. O ministro Fux ressaltou ainda que a CPMF, que teve vigência até 2007, deve ser cobrada de qualquer operação ou lançamento feito por instituição financeira no período em que o tributo esteve em vigor no Brasil. O entendimento pode ser aplicado pela Justiça Federal de todo o país.
Além de ser aplicada nas eleições de 2010, a lei Ficha Limpa alcança também os candidatos condenados antes da publicação da nova norma. A decisão é do plenário do Tribunal Superior Eleitoral.
O relator da consulta no TSE, ministro Arnaldo Verciani, explica.
Antes da vigência da nova lei, a respectiva condenação não trazia como consequência a inelegibilidade para certas hipóteses. A inelegibilidade não precisa ser imposta na condenação. A condenação é que, por si, acarreta a inelegibilidade.
As notícias do Poder Judiciário ficam por aqui.
Ouça a Rádio Justiça via satélite. BrasilSat C2, frequência de descida 3.649 MHz. Polarização vertical. PID de áudio 0350.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Senado deve votar projeto do novo Código de Processo Penal na próxima terça-feira.
Já a criação da PetroSal pode ser analisada na quarta-feira.
José Neri cobra dos meios de comunicação cobertura igualitária das eleições presidenciais.
Esses são os destaques do Jornal do Senado que começa agora.
Boa noite. A votação do último projeto do marco regulatório do pré-sal deve ocorrer na quarta-feira da próxima semana.
O presidente do Senado, José Sarney, afirmou não acreditar que a votação seja prejudicada pelo protesto da oposição contra o veto ao fim do fator previdenciário. A agenda do plenário com o repórter Rogério de La Fuente.
Na terça-feira, o plenário do Senado retoma as discussões e pode votar em definitivo o projeto do novo Código de Processo Penal. A proposta do Código já foi discutida em duas sessões do plenário. O Código atual é de 1941 e um dos objetivos do novo CPP é agilizar o trabalho da Justiça, limitando a possibilidade de recursos que atrasam a conclusão dos julgamentos. O Código de Processo Penal estabelece os procedimentos para o julgamento de pessoas que cometem crimes desde a apresentação da queixa na delegacia até a decisão final da Justiça. Também deve entrar em votação no plenário do Senado o projeto de lei complementar que cria a PetroSal, a empresa estatal que vai gerenciar a extração do petróleo da camada pré-sal. A avaliação do presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, é que o jogo de estreia da seleção brasileira de futebol na Copa da África do Sul provocou o adiamento da votação.
Há um acordo feito entre as lideranças para votarmos o pré-sal. Não conseguimos votar essa semana porque foi uma semana atípica, todo mundo estava ligado no jogo do Brasil, mas eu acredito que na próxima semana nós tenhamos a oportunidade de avançar esse setor.
O senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, está certo de que o novo Código de Processo Penal, que está em exame no Senado, vai ajudar a tornar a justiça mais eficiente, ágil e acessível a todos os brasileiros.
Na opinião de Valadares, o código atual está ultrapassado e precisa ser substituído por uma nova lei, com regras adaptadas a uma nova realidade do país.
Acreditamos que as diversas medidas previstas no projeto do novo CPP, como as que proporcionam uma maior celeridade no julgamento dos processos criminais, farão com que o sistema de justiça criminal se torne mais eficaz. Isso significa coibir a impunidade, assegurar que a pena seja cumprida com rigor.
O senador José Neri, do PSOL do Pará, cobrou dos meios de comunicação uma cobertura mais igualitária dos candidatos à presidência da República nas próximas eleições.
Segundo Neri, a imprensa tem dado destaque somente à candidata do PT, Dilma Rousseff, a José Serra, concorrente do PSDB, e a Marina Silva, senadora pelo PV.
O senador lembrou que outros partidos considerados nanicos pela grande imprensa também têm proposta de governo para o país e, por isso, merecem o mesmo destaque.
Tentam, com isso, enganar os brasileiros e brasileiras quando não são dignos de conceder o mínimo de isonomia no tratamento da cobertura das eleições presidenciais. Reclamam da liberdade de imprensa. Reclamam de esse ou aquele ataque à liberdade de imprensa. Porém, não podemos concordar com o tratamento que tenta relegar uma história, uma luta de setores da sociedade brasileira.
O senador Jorge Yanai, do Democratas de Mato Grosso, defendeu mudanças no substitutivo da Câmara dos Deputados, que está no Senado e que regula a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Pelo substitutivo, o gerenciamento e a destinação final do lixo hospitalar, que representa 2% de todo o lixo produzido no país, deve ser de responsabilidade de quem o gerou, ou seja, clínicas e hospitais.
Para Jorge Yanai, se a matéria for aprovada sem alteração, os custos adicionais com a destinação final serão repassados para os usuários do serviço hospitalar, no caso de entidades privadas, e para o Estado, no caso de instituições públicas.
A destinação do resíduo gerado pela saúde é questão de saúde pública e, por esta razão, é da responsabilidade do Estado. O gerenciamento do resíduo, com certeza, deve ser obrigação de quem gerou, ou seja, das clínicas, hospitais, consultórios, mas a destinação final não. O município deve ser o responsável pelo seu recolhimento e destinação final, por ser um material de risco e merecer tratamento adequado. Não digo que o serviço não deve ter um preço, uma taxação específica, mas é obrigação do Estado.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, reclamou que muito se fala na Copa do Mundo da África do Sul, mas nada se noticia sobre a Copa Mundial de Futebol de Rua, que ocorrerá em setembro no Rio de Janeiro.
Somente agora, o próprio senador ficou sabendo da 8ª Copa Social de Futebol, que contará com seleções de 65 países formadas por jogadores pobres e excluídos.
Cristóvão Buarque pediu ao governo federal e ao governo do Rio que apoiem um evento que faz parte do movimento em favor da transformação social.
Será uma vergonha que na 8ª Copa Social de Futebol nós não tenhamos realizado as instalações necessárias, que consiste apenas em um tablado na praia de Copacabana. E, obviamente, pagar a hospedagem dessas 64 seleções que virão para cá. Estamos falando de um tablado, não tem um real. Agora, quando a gente fala da construção dos estádios, só um vai custar 600 milhões. Só um dos estádios para a Copa de 2014.
O senador Jaime Campos, do Democratas, reclamou que os produtores rurais de Mato Grosso enfrentam sérios problemas, como restrições ambientais e deficiência no escoamento da produção.
Segundo Jaime Campos, essas dificuldades reduzem a competitividade dos produtos do Mato Grosso.
Infelizmente, o governo federal quase nada fez em termos de melhoria de logística. Nós temos condições de exportar a nossa produção através de hidrovias, através do transporte aquaviário, mas infelizmente o governo federal não investiu não nesse transporte, como também na conclusão da tão importante ferrovia que é a Ferronorte.
Já a senadora Rosalba Ciarline, do Democratas, destacou a importância de eventos como as festas juninas e a Copa do Mundo de 2014 para aumentar o turismo no Rio Grande do Norte e no resto do país.
Para melhorar ainda mais a recepção ao turista, Rosalba Ciarline alertou que o Estado precisa de investimentos em infraestrutura. Uma obra necessária, por exemplo, é a expansão e a modernização do aeroporto de Natal.
E a expectativa de Rosalba Ciarline é que esses investimentos ocorram agora que o Estado se prepara para sediar os Jogos da Copa de 2014.
Queremos, aproveitando a grande janela de oportunidades que será aberta com a Copa do Mundo acontecendo também na cidade de Natal, é fazer com que em 2014 possamos mostrar mais e mais o que é o Rio Grande do Norte.
Comissões. A Comissão de Constituição e Justiça autorizou a criação de um seguro catástrofe para complementar o seguro rural.
O dinheiro vai cobrir os prejuízos dos agricultores nos casos de desastres naturais, como informa o repórter Maurício De Sante.
São inúmeros os casos em que catástrofes climáticas como enchentes, tempestades de granizo ou secas prolongadas provocam a perda da produção agrícola e a morte dos animais. Para diminuir os prejuízos nesses casos, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou um projeto que prevê a criação de um seguro catástrofe. Essa modalidade de seguro vai complementar o seguro rural e, segundo o senador Antônio Carlos Júnior, do Democratas da Bahia, é indispensável para a produção agropecuária.
A introdução de um fundo de catástrofe é essencial ao desenvolvimento do seguro rural no país e tem como único objetivo a cobertura suplementar dos riscos do seguro rural nas modalidades agrícola, pecuária, aquícola e florestal. Até o limite de 4 bilhões de reais serão integralizados em duas parcelas, 2 bilhões no ato da subscrição e o restante até em 3 anos.
Esses 4 bilhões de reais previstos para formar o fundo são em títulos públicos, mas o valor poderá ser reforçado com dinheiro do orçamento da União. A proposta segue agora para análise das comissões de Agricultura e Reforma Agrária e de Assuntos Econômicos.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio, Altino Moreira.
Apresentação, Eni Monteiro e Osório Anquises.
Produção, Rádio Senado, sob a direção de Flávio de Matos.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.